Realiza todo tipo de cirurgia de joelho, como prótese de joelho importada e nacional, sutura de menisco, reconstrução do ligamento cruzado anterior, transplante da cartilagem e videoartroscopia do joelho. Atende na Galeria Duque de Caxias, fone 999-09-0992 e em Tapejara, fone Whats 99640-9684.
Temática do dia.
11:11, temperatura 14 graus aqui em Lagoa Vermelha. É quarta-feira, já estamos na metade da semana, passando bem rápida aí a semana. E a gente chega agora já com a última hora do nosso Temática. Nesse horário a gente sempre traz um assunto que possa ser explorado com mais propriedade, com mais tempo. E a gente até pede para os ouvintes que tiverem interesse em participar, interagir, podem mandar mensagem de texto para o fone WhatsApp da rádio, que é o 549-8418-2145. E aí, daqui a pouco, a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de muitos, e já com o profissional ao vivo conosco aqui no estúdio, a gente já pode contribuir, a gente já pode auxiliar aí na dúvida dos nossos ouvintes. Pois bem, hoje aqui no Temática nós vamos falar de saúde bucal e vamos dar um enfoque para um tipo de procedimento, que é o tratamento de canal, que muitas pessoas já têm, outros um dia precisarão fazer. É importante a gente conhecer um pouco mais sobre esse processo. Quero cumprimentar o cirurgião dentista, nosso convidado, aceitou o convite e está conosco hoje, Dr. Guilherme Lorande Pegorar. Prazer recebê-lo aqui, Guilherme. Bom dia, Rudy.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Muito bem, então hoje nós vamos tratar desse assunto, Guilherme, que é uma das suas especialidades, que é o tratamento de canal. Inicialmente vamos contar para os nossos ouvintes e esclarecer para eles o que é o tratamento de canal.
Então assim, o canal ele é basicamente um procedimento que a gente faz quando tem algum problema no nervo do dente. Mas também em alguns casos quando a gente precisa reabilitar esse dente para manter ele na boca. Por exemplo, o paciente quebrou, porém não sente dor, a gente seria necessário colocar um pino. Então daí a gente faz esse procedimento.
Faz o tratamento de canal para fazer, para poder devolver esse
dente. Botar um dentinho novo ali.
Uhum. Tem pessoas que dizem que o tratamento de canal é feito quando o dente morre.
Isso. Em alguns casos,
em alguns casos é assim.
Isso. Porque, digamos que a polpa ela sofre um estresse tão grande que ela acaba dando uma apóxia, que a gente fala, que sim, é lá embaixo, na pontinha da raiz, ela acaba, como ela inflama,
sim,
ela acaba cortando a circulação. A gente tem um vasículo nervoso, onde passa a artéria, passa a veia, passa o próprio nervo mesmo.
Sim.
Então ela acaba meio que apertando, se espremendo, inchando e acaba cortando a circulação, gerando assim uma necrose. Então realmente, às vezes, que em alguns casos acontece com os pacientes. Tá doendo um monte, daí de uma hora para outra ele para de doer. Que é essa hora que ele infelizmente necrosa, que daí começa a criar uma lesão na ponta da raiz. E começa a vir toda aquela parte ruim, que é inchaço, é pus, uhum, é coleção purulenta...
Isso eu ia perguntar, a questão da dor. O dente que precisa fazer o tratamento do canal, não necessariamente ele está doendo?
Não necessariamente. Tem alguns casos que a gente encontra mesmo na rotina no odontológica nossa, assim.
Uhum.
O paciente foi lá no consultório e restaurou um dente. A gente restaura, aí tem uma lesão gigante num incisivo.
Porque e não daí percebe?
Não percebe, porque em alguns casos... o paciente era criança, caiu, bateu, nunca doeu, só que foi criando essa lesãozinha lá embaixo. Até que
acabou.
Até que a gente às vezes acha.
Sim.
Mas de vez em quando pode ser que aconteça. Questão de imunidade do paciente. Baixou a imunidade, como tem bactéria lá embaixo, elas se aproveitam disso.
Sim.
E daí começa realmente a incomodar.
Daí sente a dor.
Até esses dias eu peguei uma paciente bem assim. Ela caiu quando eu tinha 10 anos de bicicleta.
Uhum.
E ela com 35 começou a doer.
E aí que descobriu que a lesão que começou lá e só foi descobrir depois.
Isso aí.
Olha só. E em que situação é necessário tratar o canal do dente?
Normalmente, quando a gente encontra esses achados, uh-huh, assim, no dia a dia, ou quando realmente ele está doendo. Então, que é uma dor bem fortinha. Não é uma dor tipo, dá dois dias...
Desconforto,
Quem já teve dor de dente sabe como é que é. Então, a gente faz todo esse procedimento ali. Outro, que nem eu te falei também, pode ser quando a gente precisa reabilitar, o paciente fraturou o dente, ou a gente precisa, o dente está muito cariado, e se a gente for fazer uma restauração não vai parar, então a gente precisa ter um retentor ali dentro,
sim,
então a gente tem que tratar o canal e pôr um pino.
E como é que é feito o tratamento de canal?
Então, basicamente, assim, para ser menos técnico, né? A gente faz um acesso para encontrar ali a câmara pulpar, que é onde começa o nervinho, tipo, na pontinha do dente. A gente remove toda essa polpa, limpa bem com uma solução irrigante. E, basicamente, a gente coloca um material que vai ficar lá dentro. Que Sim. A gente não pode deixar o canal vazio, porque senão pode proliferar bactéria novamente. Basicamente é isso, sendo bem sucinto.
E, claro que depende muito do tipo de dente, depende muito do paciente. É demorado um procedimento de tratamento de canal?
É, depende do dente.
Sim.
Também tem o paciente, porque tem pacientes que têm mais medo, tem pacientes que têm muito trauma, porque antigamente o canal era uma experiência bem traumática.
Sim.
Então, ali em questão do dente é mais, tipo, a dentes da frente, que só tem uma raiz normalmente.
Sim.
É um tratamento mais tranquilo. Já molares, que dependendo da posição, número de raízes, é um pouco mais complexo daí. Então, sendo assim, um pouquinho mais demorado.
Essa eu já ia te perguntar. Uhum. Dá para fazer o tratamento do canal em todos os dentes?
Todos os dentes. Tem, dependendo muito, porque que nem, o que acontece? A gente tem muita variabilidade anatômica. Por exemplo, assim, tu tem o teu molar ali, teu primeiro molar inferior. Eu vou ter um primeiro molar completamente diferente do teu. Então, é isso que cada dente... E para cada pessoa é um dente diferente. Nunca vai ser uma receitinha de bolo que a gente
vai
fazer.
Sim, que vai assim. Seguir. E para você ter essa noção, esse primeiro encaminhamento de como vai proceder, o raio-x ele é fundamental nesse processo. Isso. Não tem como começar um processo desse sem ter um raio-x para conhecer a arcada do paciente.
É, normalmente a gente pede uma panorâmica, mas pro canal a gente tem que fazer a periapical, que é aquela pequenininha que pega só ele.
Aham. Uhum.
Então,
e ali você tem todos os detalhes, né?
Tem todos os detalhes. A gente já tem daí tamanho da raiz, se tem alguma cárie, se tem alguma reabsorção acontecendo no dente. Uhum. Então, ali ele facilita muito a gente.
E você já tem condição de fazer isso dentro do teu consultório ou precisa encaminhar para um outro local para depois retornar?
Não, a gente já tem lá agora. Eu tenho lá o digital.
Sim.
Que ele é bem melhor do que o analógico que
Sim,
a gente fala.
Uh-huh.
Porque daí ele já sai direto no meu computador, então é 2 segundos. Antigamente a gente tinha que ir trocar. É que nem quando revelar uma foto.
Sim.
Tu tinha que ir botar num líquido, depois trocar em outro líquido. Agora eu tenho digital lá, é 2 segundinhos e tá pronto. Então,
facilita isso também um monte, né?
Facilitou, por causa da tecnologia hoje em
claro.
Dia.
Claro.
Então ele agiliza tanto o canal quanto o diagnóstico.
Muito bem, Guilherme, existe uma idade mínima para esse tipo de tratamento? Dá para fazer em criança, dá para fazer em idoso? Como é que funciona o tratamento do canal em termos e em relação à idade do paciente?
Ali, infelizmente, não tem idade, então é só quando realmente vai incomodar. Então, uhum. Tem muita criança hoje em dia que está tendo. A gente trata dente descido, os dentinhos de leite.
Sim.
Porque...
Mesmo dente de leite.
Uhum. Porque se a gente tira ele muito precoce, pode afetar toda a arcada dentária ali, então permanente pode afetar. Então vai ser um problema muito maior no futuro do que no presente. Então...
E fazendo o tratamento do canal de uma criança num dente de leite, ele vai, no momento certo de cair o dentinho, como a gente fala, ele vai acontecer naturalmente?
Vai acontecer naturalmente, porque uhum. A gente não faz o mesmo canal de um adulto.
Sim.
Lembra que eu te falei ali no começo, tu pediu que a gente bota um material?
Uhum.
Então a gente bota a guta percha num adulto.
Sim.
Na criança a gente bota um outro que daí esse o corpo vai reabsorvendo. Se
Sim.
A gente botar a guta percha, o corpo não reabsorve.
Ah, tá. Então... E fazer extração desse dente daqui a pouco numa criança, muito cedo, sem fazer o tratamento, de que forma pode prejudicar a arcada dentária da criança?
Pode ser que daí não nasça o permanente, porque ele não vai ter a guia, que é a pontinha da raiz do de leite para nascer,
uhum.
Ou ele pode crescer de uma forma diferente.
Tipo
torta,
Sim.
Entortar ali, daí afetar o crescimento dos do lado, então... Uhum. É bem mais problemático se a gente remover.
Sim. Guilherme, para nós exemplificar, você já atendeu pacientes para tratamento de canal de que idade até que idade?
Eu já atendi de 4 anos e um paciente de 92.
Uma margem de idade bem grande.
É, daí, tipo assim, em questão de idosos, o que, que a gente tem? Muita calcificação.
Sim.
Porque o dente está trabalhando ali por vários anos.
Sim.
Então, começa a ter uma deposição de cálcio, porque o dente está sofrendo carga direto. Então, ali é um dente que fica muito mais complicado para a gente descer as limas, porque é o que a gente usa para remover a polpa.
Uhum.
Então, é mais complicado, é mais complexo, é mais lento. Então, tem muitos casos de paciente idoso que a gente tenta fazer até em 2 sessões para não ser também tão demorado para eles.
Sim, é isso que eu ia perguntar, porque daqui a pouco acaba ficando cansativo, demorado, então vai fazendo por partes.
Isso aí.
Para cada tipo de dente, é um tipo de tratamento de canal ou só vai depender do tipo do dente mesmo?
Vai depender do diagnóstico.
Uhum.
Porque a gente tem a pulpite, que é a dor lá forte, assim, que é quando a polpa realmente está inflamada. E a necrose, que é quando o dente, que nem a gente tinha falado antes, ele já se foi.
Sim.
Ele é do... já necrosou, então começa a crenação. Então, basicamente, a gente vai ter desses dois tipos que a gente trata. Só vai mudar alguma coisinha no meio do tratamento. Tipo, que nem quando tem pus, por exemplo.
Sim.
Eu, pessoalmente, eu gosto de deixar uma medicação dentro do canal e dali 15 dias retornar o paciente para a gente finalizar.
Sim.
Mas é questão minha.
Isso não, mas é verdade. É uma precaução tanto para ti e para que o resultado seja bom também,
eu
né?
Eu vejo também que tem muito dor, menos dor pós-operatória.
Uh-huh.
Isso que tem... Uma coisa também que a gente pode falar ali mais para frente é sobre laser também.
Sim.
Que o laser tem ajudado bastante gente em questão de dor pós-operatória e questão de anestesia.
É isso que eu ia perguntar. É dolorido fazer o tratamento canal? É um dos procedimentos que daqui a pouco pode ser mais desconfortável para o paciente ou não?
Ah, sim. Digamos que em 85% a 90% dos casos é bem tranquilo. Mas tem esses 10%, 15% que são casos assim que estão muito inflamados, que é o maior que a gente fala, às vezes, que está muito inflamado.
Sim.
E a gente não consegue ter uma anestesia eficaz. Então, o que a gente faz? Tem algumas técnicas que a gente pode fazer, dar algum remedinho antes, ou a gente faz a famosa intrapulpar, que é uma anestesia bem dolorida.
Bem dolorida, bem desconfortável. Isso. Mas, às vezes, não tem o que fazer,
não,
né?
Não tem o que fazer, porque já chegou num limite ali. Sim. Que... isso normalmente acontece por quê? A gente tem todos os nossos processos inflamatórios dentro do corpo, e isso dá uma alterada no pH ali da região. Então, como o anestésico é um sal, quando a gente larga ali, o pH fica meio neutro e daí não acontece nada. Então, basicamente, é isso que acontece.
Sim.
E também pode ser... é que não, tudo isso é meio teoria, né? A gente só tem estudos que mostram isso. Né?
Sim.
Então, a questão também pode ser daquilo que eu tinha te falado da apóxia, que, tipo, ela incha e corta a circulação. Então, sim, o anestésico não consegue passar ali para dentro do dente. Mas aí... o problema é que o sinal sináptico passa.
Sim. Olha só que interessante. O tratamento do canal, ele é considerado um dos procedimentos mais complexos da odontologia ou não?
É, praticamente sim.
Uhum.
Porque como, tipo, implante, restauração, faceta, essas coisas, a gente tá enxergando. E o canal é meio no escuro.
Sim.
A gente vai muito mais por tato, tipo, a gente entra com a lima, vai sentindo se tem alguma curva, se tem alguma reentranciazinha. Então, por isso é que ele é um pouco mais complexo. Porque a gente só sabe o que a gente tá fazendo através do raio-x ou tomografia.
Sim.
Então, é muito mais complexo nesse caso, porque a gente está trabalhando praticamente no escuro.
Uhum.
A gente só enxerga a entrada dos canais e é isso aí.
E é isso aí. Sangra para fazer o tratamento de canal?
Normalmente, sim.
É.
É que nem dizia um professor, só a gente sangra porque está vivo.
É verdade. Ainda bem, né?
mas não é um sangramento muito excessivo. Então, tipo, paciente diabético, essas coisas, não vai ser uma sangueira, assim.
Sim, sim.
É só um pouquinho mesmo.
Aham. Uhum. É verdade ou é mito que o dente fica mais fraco quando é feito um tratamento de canal?
Na verdade, assim, o que acontece? Quando a gente remove o nervo, a gente desvitaliza ele.
Uhum.
Então, ou seja, tu não vai ter mais sensação nele. Então, o que normalmente acontece nesses casos? Ah, o paciente deu uma carizinha ali e essa cárie começou a fazer o que ela faz, começar a destruir o dente. E tu não vai sentir, porque tu não tem sensibilidade mais.
Sim.
Então, normalmente é isso que acontece. Deu alguma carizinha ali, seja no lado ali do dente, entre eles, no caso.
Aham.
O paciente não sentiu, até que uma hora ele fratura. Então, normalmente, esses casos de fratura dental é por causa disso. E também tem porque, se o dente está muito abalado, assim, por exemplo, chega com muita destruição, a gente vai ter que acessar um pouco mais, né? Então, a gente vai estar fazendo um desgaste um pouquinho maior.
Sim, sempre, é mais agressivo.
A gente sempre tenta fazer o menos possível.
Sim.
Mas, infelizmente, às vezes já chega um dente meio bem destruído, a gente tenta salvar, porém, ali a gente mexe muito, digamos, no núcleo do dente.
Uh-huh.
A gente mexe muito no meio dele.
Sim, no meio dele.
Então, ali isso também auxilia na fratura. Mas, tipo, pacientes meus, o que geralmente eu faço? A gente já bota, se tá muito destruído, botar um pino e uma coroa. É a única forma, assim, que eu sempre garanto pro paciente, ó, não vai te incomodar nunca mais.
Porque o que pode acontecer? Fez aquele tratamento canal num dente da frente, por exemplo, vai morder, não é recomendado, morder a maçã inteira, pode quebrar o dente.
Pode quebrar o dente.
É, então tem que se cuidar mesmo.
É.
Muito bem. 11h25, Guilherme, nós vamos fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguidinha, dando sequência, porque nós temos ainda mais questionamentos e mais informações que eu tenho certeza que vai ser bem importante aí para os nossos ouvintes. A gente já volta, então fiquem ligados aí que a gente volta em seguidinha, conversando com o Dr. Guilherme Lorand Pegoraro, cirurgião dentista, falando sobre tratamento de canal. Já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio. rádio do teu tempo.
83983. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826, no centro. Oral Sim, 20 anos. Confiança construída com sorrisos.
Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos. 11h32, 14 graus de temperatura. Estamos falando hoje sobre saúde bucal, indiretamente, mas em especial no tratamento de canal. Estamos conversando com o Dr. Guilherme Loran de Pegoraro, que é cirurgião dentista. Vamos dando sequência aqui, Guilherme. Nos fale um pouquinho sobre cuidados que a pessoa deve ter com o canal tratado, com aquele dente que fez o tratamento de canal. Que orientação você dá para o teu paciente?
A questão ali mais é praticamente a mesma de qualquer dente.
Uhum.
A única diferença é que você vai ter um cuidadinho mais redobrado em questão do fio dental, sempre passando bem ali para remover qualquer sujeira que ficar entre os dentes ali, porque, como eu te falei, que normalmente se der alguma cárie, ele não vai sentir. Então,
ah, é verdade, perde a sensibilidade do dente.
Sensibilidade, isso. Então, removendo ali, passando, cuidando bem o fio dental, escovando sempre, não tem nada que não vai dar problema.
Pode morder qualquer coisa ou dependendo...
É, questão de morder, o que acontece?
É.
A gente tem também a nossa percepção. Sabe quando tu tá comendo um churrasco, por exemplo?
Sim.
Que tu morde aquela pedrinha de sal?
Aham.
Então, tu não tem mais essa sensibilidade também. Então, da vez que tu morder alguma coisa muito dura, tu não vai ter essa sensação de, ah, tá bem duro. Então, pode ser que tu force mais e acabe gerando um impacto muito maior.
Uhum, muito bem. Procede a informação, Guilherme, que um dente com tratamento canal, com o tempo, ele escurece, fica de uma cor diferente dos demais?
É, isso acontecia muito antigamente, Ruth, porque tinha muito material que tinha agentes pigmentantes, assim, sabe? Então... material obturador, tipo que a gente vai falar um pouquinho depois ali sobre cirurgia parendodôntica, a gente tem um material que a gente coloca que é o MTA. Antigamente ele tinha zinco na composição e hoje em dia já foi removido, porque ele deixava o dente acinzentado.
Uhum.
Porém, em alguns casos, quando é questão de batida, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e bateu o dente da frente, por exemplo. Em alguns casos, com a necrose ou com a... como se fosse um hematoma, ele forma, e daí ele entra dentro dos túbulos dentinários, que é uma coisa que a gente tem. Deixa eu só explicar rapidinho o que é o tubo dentinário para o pessoal em casa entender.
Claro.
A dentina, a gente tem como se fossem uns mini tubinhos que ela sai da polpa para a raiz. Então, em alguns casos, o que acontece? Quando é essa batida, tem sangue. Então, esse sangue pode entrar dentro desses túbulos e acaba pigmentando o dente.
O dente.
Então, hoje em dia, a gente tem mais nesse sentido, que é por batida ou por necrose, que daí acaba escurecendo. É bem raro, hoje em dia, por algum material...
Sim.
Escurecer.
Muito bem. Deixa eu trazer a participação do ouvinte. A Tina está mandando aqui um bom dia. Disse que já precisou fazer tratamento de canal, fez contigo e que tu é um excelente profissional.
Muito obrigado.
Olha, que bom esse retorno do paciente, né?
Sempre bom a gente escutar.
É verdade, sempre é bom escutar. Muito bem, nós falamos do tratamento de canal, que às vezes ele pode ser feito numa sessão única e às vezes ele pode ser feito em mais de uma sessão, Guilherme.
É, a gente pode fazer, dependendo do caso, a gente demora até umas duas sessões mesmo.
Uhum.
Já levou três, mas a gente nunca quer levar tanto assim pra frente, porque daí é mais pela complexidade. A gente precisa ter algum exame complementar, tipo uma tomografia, que eu te comentei sobre a necrose, que a gente tem que deixar a medicação uns 15 dias, então ali digamos... Só se quando a gente abrir que a gente vai saber.
Sim.
A gente mexe botando na mão que a gente vai saber.
Como nós falamos, o tratamento canal, ele é um dos tratamentos dentários mais agressivos. Naturalmente, depois que passa o processo de anestesia, que o paciente vai embora e tal, vem a questão da dor. A dor pós-operatório, como é que pode acontecer e o que você orienta ou faz para os teus pacientes quanto a isso, Guilherme?
Ali, hoje em dia, que a gente tem mais dor pós-operatório é quando a gente usa muita anestesia.
Uhum.
Quando é tipo um dente bem inflamado, assim. Então, o que normalmente a gente faz? Às vezes, aplicar um laser ali, que daí ele dá uma auxiliada.
Sim.
Nessa dor. Ou algum remédio, seja anti-inflamatório ou um analgésico. Ou uma coisa que eu geralmente aconselho para o paciente botar um paninho quente, aquecido.
Sim.
Na área ali, que ele já ajuda um pouquinho na dilatação dos vasos, daí já ajuda também até se der alguma inflamada.
Uhum.
Então, é umas dicas que a gente dá pós-operatório.
Receita caseira para aliviar a dor de dente. Pano quente ou gelo?
Depende.
Por que que depende, Guilherme?
Depende porque, assim, tem casos que o gelo acalma a dor, digamos assim. O ideal é sempre ir no dentista, né? Mas se não der tempo...
Não, até acalmar para chegar no dentista, né? Porque em a dor, casos... dificilmente a situação, a dor não vai passar. Uhum. Ela vai só aliviar com o gelo.
Em alguns casos, com o gelo, ou ele piora ou ele auxilia.
Uhum.
Isso de uma ideia, depende muito. Mas a dica que eu sempre dou é sempre procurar o dentista e evitar a automedicação.
Sim.
Porque às vezes a gente toma o remédio ali meio na pressa de querer melhorar e acaba, às vezes, tomando alguma coisinha meio errada e podendo afetar alguma outra coisa.
Com certeza. Pessoas com alguma comorbidade ou problema cardíaco, por exemplo, precisa de um acompanhamento prévio, de um tratamento prévio antes de fazer o tratamento do canal, Guilherme?
Alguns casos, sim. Por exemplo, ali em questão de necrose, que a gente tem pus, tem muita bactéria, paciente que tem problema cardíaco, às vezes a gente tem que dar uma profilaxia antibiótica, a gente fala. Uhum. Que é dar uma dosinha de antibiótico antes, para, digamos, já preparar o corpo do paciente para qualquer coisa que possa acontecer.
Uhum.
Aí em questão também de anestesia, porque a gente usa anestesia que tem vasoconstritor, ou seja, adrenalina, noradrenalina. Então, isso pode dar uma aceleradinha no coração.
Sim.
Então, paciente cardíaco, a gente sempre... Se o paciente tem muita comorbidade muito grande, a gente tem que pedir conversar com o médico,
sim,
pedir autorização se a gente pode usar, senão a gente tem que alterar o anestésico.
E é importante o paciente falar tudo isso para o dentista, né?
Sim, é por isso que a gente faz antes, a gente começa, a gente faz a anamnese, que é onde a gente pergunta tudo para o paciente, se ele tem alguma alergia, comorbidade, uhum, alguma doença até na família, que daí a gente já tem uma ideia, o paciente é cardíaco, então a gente pode acontecer alguma coisinha durante o tratamento ali que...
Que pode, que é bom ficar sabendo. Vamos aqui, mais participação do ouvinte. Aqui, deixa eu ver como é que é o nome, porque vem pelo WhatsApp, aparece o nome. É o Leonir, diz o seguinte: bom dia, fiz tratamento de canal, foi muito bom, não me incomodou mais, isso que é interessante. Mais uma pessoa aqui que fez tratamento de canal contigo, Guilherme, e diz que você é um ótimo profissional, é a Lúcia da Silva Barros. Uhum. Também é mais um ouvinte que está nos acompanhando. São teus pacientes aqui que estão acompanhando. Coisa boa. Guilherme, você falou, e agora eu quero que você traga mais informações sobre a cirurgia parendodôntica. O que, que é isso?
É uma cirurgia que a gente realiza quando o canal, não, digamos, não dá certo. Não que não dá certo, mas que não resolve o problema do paciente.
Uhum.
Basicamente, o que a gente faz? A gente abre uma janelinha na gengiva do paciente. Isso tudo com tomografia antes, claro, né? Só para a gente ter um preparo. Porque se a gente só pelo raio-x a gente consegue. A tomografia a gente tem toda a visão tridimensional ali. De profundidade, de onde é que essa lesão se encontra e tudo mais. Basicamente, a gente faz isso ali. A gente abre uma janelinha, remove a ponta da raiz, a gente faz uma retroobturação, que a gente faz a obturação, em vez de ser da coroa para a raiz, a gente faz da raiz para a coroa. Daí a gente bota aquele material que eu te falei antes, do MTA,
uhum,
e sela. Normalmente a gente coloca um pouquinho de enxerto ósseo, porque às vezes a lesão é muito grande. Normalmente a gente faz a cirurgia parendodôntica quando a lesão é muito grande.
A cirurgia parendodôntica é quando o caso é mais delicado.
É mais delicado. Uhum. É o caso tipo, que em vez de lesão já virou cisto.
Sim.
Ou... Que nem eu te falei, tem casos ali que a gente tratou o canal, que é uma coisa que eu vou fazer no consultório daqui uns dias. A gente
trocou... Pode puxar o microfone mais um pouco, mais pertinho, aí.
A gente trocou a medicação umas 4, 5 vezes e nada de melhorar.
Uh-huh.
O paciente sempre supurava pelo, sim, canal. Então ali esse caso já é, o paciente quer manter o dente e não quer tirar, a gente faz isso.
Muito bem. Aqui tem a dona Terezinha perguntando o seguinte, deixa eu abrir aqui a mensagem da dona Terezinha. Ela diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber quem é diabético, se precisa ter um cuidado especial. Eu tenho só um dente que estou com medo de extrair, só que estou com muita dificuldade para comer e mastigar.
Que orientação que tu dá? Diabetes ali, a gente usa a mesma questão da comorbidade ali de doença cardíaca. A gente normalmente a gente dá uma profilaxia antibiótica, que é para a gente preparar o organismo, porque pode haver um sangramento, pode haver uma bactériazinha entrando ali para a corrente sanguínea, então é melhor a gente sempre cuidar nessa questão.
Já previne. Isso. A Cleci está perguntando se você atende algum convênio.
Convênio não.
Não atende convênio. Não. Muito bem. E a pergunta que mais chegou, onde é o teu consultório? Onde é que você atende, Guilherme?
Eu atendo ali na rua 7 de setembro, no edifício Piemonte.
No edifício Piemonte, bem fácil. Para cima do Renatinho Spode, como a gente diz, e para baixo do Pavão, como isso é bem conhecido. Então tá bom, Guilherme, nosso tempo então aqui limitado, já estouramos o nosso tempo, queremos agradecer a tua disponibilidade de estar conosco e trazer essas informações aí, um bom trabalho.
Obrigadinho, Rudy.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Guilherme Lorandi Pegoraro, ele que é dentista e esteve conosco aqui nessa manhã, trazendo informações sobre saúde bucal, em especial o tratamento de canal. 11h42, daqui a pouquinho eu já chamo a unidade móvel por aqui, para nós aí também encerrando o programa de hoje.
Dr. Altair Ramos Júnior,